O Senhor nos abençoe, nos guarde em segurança e permita que por alguns instantes nós tenhamos liberdade para ouvirmos a sua palavra e tenhamos liberdade para recebê-la no nosso coração. E o Senhor nos ajude também a negar a nós mesmos para recebermos a sua palavra. Amém. Vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1. Irmãos, aqui nesta passagem, o nosso Senhor, ele vai iniciar a sua trajetória de salvação, de misericórdia e de graça neste mundo. E ele acabara de ser batizado pelo profeta João Batista no Rio Jordão. Ocasião esta em que diz a palavra de Deus que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea, como pomba. E neste mesmo instante ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus acabara de receber ali todo o poder de Deus para iniciar a obra de salvação neste mundo. O Espírito Santo veio sobre Jesus como ainda não havia vindo sobre nenhum outro homem. E a própria voz de Deus pronunciou-se do céu, dizendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o primogênito de Deus, aquele em quem Deus se alegra profundamente. E diz aqui, no capítulo 4 de Lucas, a partir do versículo 1, que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e então foi levado pelo Espírito ao deserto. E por 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados estes dias, ele teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Amém. Veja, irmãos, que o Senhor, ele é levado pelo Espírito para ser tentado e para ser provado. Não que o Senhor precisasse provar alguma coisa, mas ele foi levado para estar em aflição. E diz a palavra que, na fraqueza, após os 40 dias sem comer, o Senhor teve fome. E eis que na sua fraqueza aparece ali o diabo. Como aparece, irmãos, frequentemente em nossas fraquezas. Como aparece frequentemente nos nossos momentos de angústias. Como aparece também nos momentos de dúvida. Ali está o diabo, para tentar, para seduzir, para enganar. E o diabo diz ao Senhor: Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E o Senhor, cheio do Espírito Santo, e aí está o poder de Deus para resistir às tentações do diabo. Viu, irmãos? O poder de Deus para resistir às tentações do diabo está no Espírito Santo. Não está nos dízimos, nas ofertas, nos jejuns, nem mesmo no conhecimento da palavra de Deus. A força para resistirmos às tentações está no Espírito Santo, que é dado por Jesus. Então o Senhor disse ao diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Não podemos esquecer, e não podemos omitir a palavra de Jesus, irmãos. A vida não é, para nós, um momento de trabalho apenas. Nós não vivemos apenas para trabalhar, ou para comer, ou para passear, ou para nos divertirmos, ou para casarmos, ou para termos filhos, ganhar dinheiro. Todas estas coisas fazem parte da vida, mas não é o propósito fundamental da existência humana. Estamos aqui para encontrarmos com Jesus. Estamos aqui para nos arrependermos dos nossos pecados, para nos convertermos ao Senhor e para buscarmos este poder de Deus, o batismo do Espírito Santo, para as nossas vidas, tendo em vista a vida eterna, tendo em vista a salvação da nossa alma. Irmãos, sem a palavra de Deus, nós podemos até existir neste mundo. Sem a palavra de Deus, nós podemos até trabalhar, nós podemos nos casar, constituir a nossa família, educar os nossos filhos, dar a eles uma formação, encaminhá-los na vida. Nós podemos ter uma vida sossegada, podemos até ter uma vida de abundância. Enfim, nós podemos existir e usar e desfrutar e possuir das coisas deste mundo. Mas nós precisamos considerar que a vida neste mundo, ela é passageira, ela é transitória e de curta duração. Logo o Senhor chamará-nos de volta, e então o nosso corpo que veio do pó voltará para o pó, e nossa alma deverá estar vestida de uma veste celestial, se ela quiser habitar com Deus e com Cristo no seu reino. Se nós não tivermos esta vestimenta, se não houver a fé, se não houve a conversão, se não houve o arrependimento, se não houve o batismo no Espírito Santo, irmãos, nosso corpo entrará na morte, e nossa alma, o nosso espírito também entrará na morte, ou continuará na morte, porque ele nunca esteve na vida, pois a vida, ela está na palavra de Deus. Por isso o Senhor diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. A palavra de Deus é vida para nós, irmãos. Vamos atentar para o que o Senhor disse: nem só de pão viverá o homem. Diz ainda a palavra de Deus, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 5, que o diabo, levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será seu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Amém. Olha o diabo de novo, no mesmo instante, tentando o Senhor. E nesta passagem aqui, nesta parte, nesta tentação, ele diz algumas coisas interessantes, o diabo. Diz que ele levou o Senhor no monte e mostrou a Jesus todos os reinos deste tempo e todas as glórias deste mundo. As mesmas glórias e o mesmo reino que nós passamos muito tempo correndo atrás. Porque na vaidade da nossa mente, do nosso pensamento, nós queremos conquistar o mundo e queremos conquistar as coisas deste mundo e queremos ser honrados no mundo e queremos ter glória no mundo e, se possível, ter também domínio sobre os reinos neste mundo. Diz a palavra de Deus que o diabo levou Jesus no monte, mostrou para ele todos os reinos e disse a Jesus, olha, versículo 6, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. O próprio diabo, irmãos, ele dizendo que os reinos deste mundo e a glória deste mundo foi entregue a ele, diabo. Está nas mãos dele, temporariamente. E ele diz, olha, e eu dou o reino deste mundo e a glória deste mundo a quem eu quero. O Senhor possa abrir os nossos olhos para nós corrermos atrás daquilo que realmente é importante, para que nós possamos correr atrás daquilo que está nas mãos de Deus e não nas mãos do diabo. Amém? Porque os reinos deste mundo e a glória deste mundo estão temporariamente nas mãos do diabo. Basta nós olharmos para o mundo e nós vamos observar isso com clareza, irmãos. Vamos olhar aí para as instituições deste mundo. Como estão as famílias no mundo? Corrompidas, sendo destruídas, assoladas. Como estão as instituições políticas deste mundo? Corrompidas, em todos os seus setores. Como estão as instituições econômicas deste mundo? Pensando apenas no dinheiro, também corrompidas. Por todos os lados que nós olhamos, irmãos, neste mundo, existe a corrupção. Existe a mentira, existe o engano, a desonestidade, a inveja, a maldade, a violência, a injustiça. Quem é o pai de todas estas coisas? Quem está por trás de todas estas coisas? Se nós estivermos muito preocupados em andar atrás das glórias deste mundo, e se Deus permitir, pode ser que o diabo nos dê. Pode ser que ele venha nos seduzir com estas coisas. Estejamos atentos. Sejamos sóbrios. Tenhamos e busquemos para nós uma vida de simplicidade, tendo cuidado com a ganância que cerca o nosso coração. Diz mais, a partir do versículo 9, diz que o diabo também levou Jesus a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo, lugar mais alto que havia no templo, e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te, pula-te daqui abaixo, porque está escrito, mandarás aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. E Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Amém. E acabando o diabo, toda a tentação ausentou-se dele por algum tempo. O diabo levou Jesus num lugar mais alto que havia no templo, lá em Jerusalém. Colocou o Senhor lá em cima e disse para ele, olha, pula daqui lá embaixo, porque está escrito que uma ordem aos anjos acerca de ti, Jesus, e estes anjos virão em teu socorro e te sustentarão. Isto está escrito na palavra de Deus, irmãos. Uma evidência para nós que o diabo conhece a palavra de Deus. O diabo tem conhecimento das escrituras. E uma evidência também, irmãos, que o diabo, ele vem nos tentar se servindo da palavra de Deus, quando em nossas fraquezas. Ele usa do conhecimento da letra da palavra de Deus para seduzir as nossas mentes e nos enganar. Por isso, irmãos, nós temos que clamar e clamar e clamar ao Senhor que nos dê discernimento para não sermos enganados na nossa mente por este inimigo, para não sermos seduzidos por ele e para que tenhamos discernimento acerca daquilo que é a verdade do ponto de vista do Espírito de Deus e não apenas da verdade do ponto de vista da letra e do conhecimento destas letras. Precisamos, a igreja precisa de sabedoria do céu, precisa de discernimento do céu. Se não houver esse discernimento, nós seremos presas fáceis do diabo. E pela palavra de Deus, ele nos engana. Estava escrito, e se Jesus pulasse de lá e desse alguma ordem, os anjos de Deus iriam lá e socorrer o Senhor. Mas o Senhor também lembrou que na mesma palavra onde ele estava sendo tentado, havia uma outra passagem que dizia: não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando, o diabo, a tentação, ausentou-se de Jesus por algum tempo, diz a palavra de Deus. Apenas por algum tempo. Quando ele nos tenta, e mesmo que por misericórdia o Senhor nos ajude, e não caímos então naquela tentação, não podemos achar que já está tudo resolvido. Porque ele vai voltar. Viu, irmãos? Ele virá de novo. Logo ali na frente, uma porta no nosso coração estará aberta. Uma fraqueza estará diante de nós. Uma incerteza, uma dúvida, uma tribulação. E a hora que o nosso coração estiver um pouco fragilizado, ele estará ali de novo para nos tentar. Só Jesus pode nos ajudar e nos socorrer. Só Jesus, irmãos. Não há outra coisa. Não há forças em nós. Ele prossegue aqui no capítulo 4 de Lucas, a partir do versículo 14, dizendo: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E Jesus ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando em Nazaré, onde ele havia sido criado, entrou num dia de sábado, e conforme o costume nas sinagogas, levantou-se para ler. E foi dado a Jesus o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restaurar a visão aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando Jesus o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém. Que hoje também esta profecia se cumpra aos nossos ouvidos e em nossos corações. Irmãos, O profeta Isaías havia anunciado lá atrás, cerca de 600, 700 anos antes da vinda de Jesus, ele profetizou sobre a vinda do Senhor. E ele disse que sobre o Senhor estaria o Espírito Santo, e que o Senhor viria para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, para dar liberdade aos cativos, para restaurar os cegos, para colocar em liberdade os oprimidos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. O profeta Isaías tinha dito, e Jesus entrou na sinagoga, ali na cidade onde ele havia sido criado, foi dado a ele o livro do profeta Isaías, ele abriu justamente em cima da passagem da profecia, leu a passagem e disse aos homens que ali estavam na sinagoga e diz a nós, hoje se cumpriu esta profecia, dizendo que sobre ele estava mesmo o Espírito do Senhor, testificado no batismo do João, quando o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, testificado pela resistência como ele resistiu às tentações do diabo, testificado pela sua palavra, testificado pelas suas obras. São muitas as testemunhas, irmãos, de que realmente o Espírito do Senhor estava sobre Jesus, de que ele era o Filho de Deus, que estava no mundo para trazer salvação aos homens neste mundo. E a profecia dizia mais, que o Senhor estava para evangelizar os pobres. Quer dizer que os ricos estão condenados? Não. A Escritura, ela não fala de riqueza e de pobreza no sentido material, como nós enxergamos. Ela está falando de riqueza ou de pobreza espiritual. O que é um homem pobre de espírito? O que é um homem pobre segundo o ponto de vista de Cristo? É um homem como Davi, é um homem como o apóstolo Paulo, é um homem que reconhece todos os dias que ele é um pecador. Ele tem consciência de que o pecado habita na sua carne. Ele tem consciência de que se o Senhor não ajudá-lo, ele estará na condenação. Ele tem consciência de que ele não pode viver um único dia longe do Senhor. Tamanha a sua pobreza. Ele tem consciência de que ele não pode viver sem a palavra de Deus. Então diz a palavra de Deus que Jesus veio para estes, para evangelizar estes homens, para instruir estes homens, para consolar estes homens, para salvar estes homens que são pobres. Quanto aos ricos, aqueles que confiam em si mesmo, aqueles que confiam nas suas obras, aqueles que confiam no seu conhecimento, aqueles que confiam na sua própria justiça, aqueles que acham que já estão salvos, o Senhor disse que estes não entrarão no reino de Deus, porque ele diz, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O Senhor não está falando de riqueza do ponto de vista material e nem pobreza do ponto de vista material. O Senhor não estabeleceu como critério para a salvação da alma a condição social e econômica dos homens, mas a condição espiritual de cada homem. O Senhor veio, irmãos, para curar os quebrantados de coração, aqueles que reconhecem que a sua vida está cercada de enfermidade. O Senhor veio para colocar em liberdade os cativos, aqueles que estão presos ao pecado, prisão ao pecado. O Senhor veio para restaurar vista aos cegos, para abrir os olhos, para que o crente possa enxergar um pouco mais além desta vida, para colocar em liberdade aqueles que estão sendo oprimidos e também para anunciar o ano aceitável ao Senhor, o dia em que o Senhor virá para restabelecer aqui um novo mundo, uma nova ordem de coisas, o dia em que o Senhor virá para edificar aqui uma nova humanidade. Porque esta humanidade, este tempo, como também o reino desta humanidade, como também a glória desta humanidade, de um homicida, que é o diabo, não está nas mãos de Deus. Ele será tirado daqui, e aqueles que servem a ele também irão com ele. E o Senhor virá para estabelecer uma nova ordem neste mundo. Para concluir, ele diz a partir do versículo 22 o seguinte, que todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, mas alguns perguntavam, não é este o filho de José? E ele lhes disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Cumpria, irmãos, naquele instante as profecias de Isaías acerca da vinda do nosso Senhor Jesus. E cumpria-se no meio do povo de Deus. E cumpria a profecia dentro da sinagoga, o lugar onde os homens se reuniam para ter entendimento acerca das coisas de Deus. O lugar onde os homens se reuniam para apresentar os seus clamores, as suas súplicas, e para ter uma relação com o nosso Deus. Mas a palavra, ela vem nos mostrar a dificuldade que nós, povo de Deus, ainda temos para receber Jesus e a sua palavra. Uma dificuldade histórica, irmãos. Porque a rejeição de Jesus não veio dos gentios, mas veio do povo de Deus, os judeus. Quando Jesus foi preso, entregue a Pilatos, julgado e condenado, os seus acusadores eram o povo de Deus. O povo que tinha conhecimento da palavra de Deus, o povo que estava numa sinagoga, o povo que estava no templo, o povo que tinha conhecimento da palavra de Deus, como nós agora estamos num templo, ouvindo e conhecendo a palavra de Deus. E não somos diferentes, porque também ainda temos esta dificuldade no nosso coração de recebermos o Senhor. Quando o apóstolo Paulo saía em viagens, abrindo igrejas entre os gentios, entre os povos estranhos, ele não era perseguido pelos gentios, ele era perseguido pelo povo de Deus, que saíam de Israel e iam atrás dele, passando nas comunidades de irmãos, onde ele havia reunido crentes em torno da palavra, e o povo de Deus perseguia, mentia, e o povo de Deus manifestava com muita evidência essa dificuldade para receber o Senhor. Então ele diz aqui, e começa a nos instruir sobre essa dificuldade, dizendo que certamente o povo diria a ele aquele provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, ou faz aqui na tua terra os milagres que você fez em outros lugares. E ele diz que verdadeiramente não há profeta sem honra, senão na sua própria casa. Porque aqueles que conheciam começavam a dizer, mas espera, este aí não é filho do José, o carpinteiro? Não convive aqui conosco, as suas irmãs e os seus irmãos? Como pode ele falar estas coisas? Como pode ele produzir estes milagres? Então começa a dúvida no coração. E aonde há dúvida, irmãos? O Senhor não faz morada. É preciso ter certeza, convicção de fé. Então, ele cita aqui a partir do versículo 25 deste capítulo 4 de Lucas, dois fatos que aconteceram ao longo da história do povo de Deus, sendo um destes fatos com o profeta Elias e outro com o profeta Eliseu, para comprovar pela Escritura toda a incredulidade e toda a dureza de coração do povo de Deus. E nós somos o povo de Deus. Ele diz aqui no versículo 25: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade. Veja bem, irmãos, expulsaram o senhor da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem, ou seja, para atirarem ele dali para baixo. E ele, Jesus, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Jesus está mostrando pela Escritura, irmãos, a dificuldade que nós, que conhecemos as profecias, que nós que estamos nas igrejas, que nós que ouvimos a palavra de Deus, temos para receber efetivamente o Senhor no nosso coração. Ele disse aqui, ó, que no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou e houve uma grande fome, o profeta Elias recebeu a palavra de Deus e a instrução de Deus para ir se hospedar na casa de uma viúva que era uma gentia, não fazia parte do povo de Deus. Ainda que houvessem muitas viúvas no meio do povo de Deus, ainda que houvessem ali viúvas no meio do povo de Israel, a instrução de Deus ao profeta Elias foi para que ele fosse habitar na casa de uma viúva que não era do povo de Deus. E diz a palavra de Deus que Elias foi lá na casa daquela viúva e ficou com ela lá durante todo aquele tempo de seca e de fome. E na casa daquela viúva ele foi muito bem recebido e não faltou alimento para eles. O Senhor também falou de Naamã, um homem gentil, Ciro, que tinha lepra, como também haviam muitos leprosos em Israel, no meio do povo de Deus. Mas o Senhor diz que nenhum destes foi enviado ao profeta Eliseu, senão este gentil. E este gentil, diante do profeta Eliseu, ele foi curado da sua enfermidade e da sua lepra. Mostrando, irmãos, para nós, que nós temos dificuldades para receber na nossa casa, ou seja, no nosso coração, no nosso templo, o Senhor Jesus. Qual a razão para esta dificuldade histórica? É muito simples. Nós achamos que somos justos. Pelo fato de nós estarmos numa ou noutra igreja, pelo fato de nós conhecermos as Escrituras, pelo fato de nós ajudarmos a servir na casa de Deus, realizando uma ou outra tarefa, nós nos comportamos como se não tivéssemos pecados, nos comportamos como sendo homens justos diante do Senhor Jesus. E o Senhor foi muito claro, porque ele disse assim: eu não vim para os justos, eu vim para os doentes, para os enfermos. O Senhor veio, como na passagem aqui, para evangelizar os pobres. Mas às vezes nós achamos que somos ricos porque conhecemos as Escrituras. E às vezes confiamos nesta riqueza. O Senhor diz que vem para curar aqueles que estão de coração quebrantado, e nós achamos que nós não somos doentes. Achamos que porque o Senhor morreu na cruz, então já está tudo resolvido. O nosso pecado já foi perdoado. O sangue do Cordeiro já foi derramado. Posso continuar agora me deleitando nesta vida. Nós achamos que somos livres. Nós não percebemos ainda, nós temos dificuldade para perceber que nós somos escravos do pecado, irmãos. Como disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 7, irmãos, o pecado habita na nossa carne. Ele está dentro de nós. Ainda que nenhum ato exterior nós praticássemos contra a lei de Deus, só pelo fato do pecado habitar em nós, nós temos que clamar ao Senhor que nos perdoe todos os dias e que nos livre deste cativeiro. Mas nós achamos que não temos estas necessidades, irmãos. Gostaria de concluir chamando aos irmãos para que nós estivéssemos atentos para não sermos enganados pelo diabo. O diabo poderá, numa ou noutra circunstância, dizer para nós que nós já estamos salvos, que a nossa condição diante de Deus já está bem resolvida ou bem encaminhada. O diabo poderá falar para nós que nós já temos fé, que os nossos pecados já foram perdoados. Não creia, irmãos, pois ainda não encontramos na Escritura um único versículo que testificasse acerca da nossa justiça e da nossa salvação. Encontramos, sim, palavra que diz que devemos correr atrás do Senhor até o fim, perseverar até o fim. Encontramos sim uma palavra que diz que quem crer e for batizado no Espírito Santo será salvo, e quem não crer já está condenado. Não encontrei até agora nenhuma passagem que dissesse assim: João, Maria, Pedro, você já está batizado no Espírito Santo. Então quem disse que os nossos pecados já estão perdoados? Quem disse que nós já estamos salvos, se não foi a Escritura? Irmãos, sejamos sóbrios, prudentes, amém? Não vamos permitir que o inimigo de Deus venha confundir as nossas mentes. A nossa condição na igreja não é diferente dos homens que estão lá fora. Nós somos tão pecadores como os homens que estão fora das igrejas. E se nós não tomarmos cuidado, pode ser que o Senhor, ele venha dos céus e desça lá no meio de um prostíbulo, e as prostitutas, reconhecendo o seu pecado, se atirem no chão, pedindo perdão, clamando por socorro, e sejam perdoadas. E se nós não tivermos atentos, o Senhor de repente desce aqui no meio de nós, no centro da igreja, e nós vamos começar a falar para Ele das nossas obras. Nós vamos começar a dizer: Senhor, eu pago o dízimo. Senhor, eu faço as minhas ofertas. Senhor, eu faço jejum. Senhor, eu entrego CDs com a Tua palavra nas ruas. Senhor, eu estou ajudando a divulgar a Tua obra. Senhor, eu estou fazendo isso. Senhor, eu estou fazendo aquilo, aquilo outro. E pode ser que a gente esqueça ou não tenha tempo, nem coragem, nem ânimo para nos atirar aos pés dele e pedir que ele nos perdoe. E se isso acontece, e acontece, cumpre-se a palavra de Jesus aos homens religiosos quando ele esteve aqui no templo. Ele disse aos fariseus que muitos publicanos e meretrizes entrariam no reino de Deus na frente deles. Se nós não confessarmos o nosso pecado, não nos arrependermos e não pedirmos perdão ao Senhor do fundo do nosso coração, acontecerá sim, irmãos, que muitos daqueles que nós condenamos e julgamos por seus pecados entrem no reino de Deus, mas muito na nossa frente. Por isso, vamos receber o Senhor no nosso coração, permitir que Ele venha sobre nós com Seu Espírito, que nós estejamos sempre confessando os nossos pecados, sempre numa postura de arrependimento, pedindo a Ele que nos perdoe, que nos salve, que nos liberte da morte.